UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Agora são 8 horas 35 minutos, hora de entrevista. Uma palavra muito conhecida por todos os brasileiros: corrupção. Diversas vezes ela vem à tona para discutir questões políticas e sociais do país. Bom, hoje é o Dia Internacional contra a Corrupção e desde o ano 2000, a organização Transparência Brasil trabalha diariamente pelo combate a essa prática no país. Então, para falar sobre o assunto, eu converso agora com a coordenadora-geral da Transparência Brasil, Natália Paiva. Boa noite, Natália. Seja bem-vinda ao Noite Ilustrada.
Boa noite. Obrigada pelo convite.
Natália, o que é corrupção?
Então, corrupção, de uma maneira bastante simples, é o uso das estruturas públicas para fins de interesses privados, né? Essa é a maneira mais simples que a gente costuma definir. Mas é importante sempre ressaltar que, para ver atos de corrupção, você tem um corrupto, que normalmente, em geral, é um agente público, e você tem um corruptor, que, em geral, é um representante de um setor privado.
Uhum. Mas então, assim, para existir a corrupção, sempre tem que ter o envolvimento de um agente do Estado, né? Do agente público.
Sim, em geral é dessa maneira que ocorre.
Bom, pois é, porque quando a gente fala, por exemplo, em comprar lugar na fila, né? Comprar, por exemplo, um atestado médico, pedir para o idoso entrar na fila preferencial, isso é considerado corrupção ou não? As pessoas fazem essa confusão.
Eu acho que às vezes há uma confusão que tira um pouco o foco do que, na nossa opinião, deveria ser. Porque, por exemplo, se coloca muito foco no comportamento individual do cidadão, né? Às vezes nesse tipo de debate, entre aspas, cultura da corrupção, do que nas estruturas do Estado, né? Porque, por exemplo, se a pessoa compra, entre aspas, uma carteira de motorista, ela o faz porque as estruturas do Estado estão permitindo isso. Por quê? Porque a lei obriga que haja uma transação que envolva aquelas escolas que ensinam a pessoa a dirigir. E, enfim, então tem toda uma estrutura equivocada que permite esse tipo de comportamento. E é nessa estrutura, a relação do governo, principalmente com setores determinados da economia, que é o nosso foco, o foco do nosso trabalho, muito mais do que na decisão individual do cidadão.
Sim, mas aí, conceitualmente falando, né, a corrupção, ela necessariamente precisa haver um agente público para ser considerada corrupção.
Sim, a corrupção no setor público precisa, em geral, na maioria dos casos, de um agente público ali interno, sim.
Bom, em caso de licitação, por exemplo, que as empresas combinam os preços, isso é um tipo de corrupção também?
Sim, certamente. E aí a gente vê isso em vários níveis, né? Tanto em nível federal, estadual como municipal, né? Então, por exemplo, se algumas empresas se cartelizam, né? Se elas acordam em quem deve ganhar essa licitação, quem vai ganhar a próxima, etc. Elas podem fazer isso, mas em geral elas fazem com a anuência de algum agente público, né? Principalmente também porque tem uma questão de mercado, né? Esse agente público, ele é pago para acompanhar o mercado, para saber os preços corretos, etc. Então, se há sobrepreço, por exemplo, ele tem de estar atento e tem de saber isso, né? Então, normalmente, ele é pago, né, alguma propina para ele ser conivente com alguma prática irregular no mercado.
Bom, agora são 8 horas 38 minutos, você está ouvindo o programa Noite Ilustrada e eu estou conversando ao vivo com a coordenadora-geral da Transparência Brasil, Natália Paiva. Natália, a divisão de poderes, né, entre executivo, legislativo e judiciário, sendo o executivo, né, o privilegiado dessas relações, é um facilitador da corrupção?
Um dos problemas, e que isso é bastante controverso, né, é bastante polêmico, é o fato de os diversos municípios brasileiros, municípios pequenos, que dependem, às vezes, 90% do seu orçamento de repasses federais, terem uma autonomia tão grande para gerir esses recursos, né? Quer dizer, os recursos são gerados em outros lugares, mas ficam sob gestão municipal, né? Isso, em geral, é um flanco aberto para a corrupção, sim.
Uhum. E como que é a legislação brasileira no julgamento desses casos? Tem uma legislação específica para um caso de corrupção?
Não, a legislação brasileira tem várias, né? Tem a lei desde a lei de licitações, que já é bastante antiga, como uma lei mais recente, que é a chamada lei anticorrupção, que pela primeira vez penaliza diretamente a pessoa jurídica envolvida em atos de corrupção. Essa lei foi sancionada ano passado, em 2013, pela presidente Dilma, e até então, apenas os executivos, né, os diretores das empresas, poderiam sofrer algum processo. E agora não, as próprias empresas passam a ser penalizadas. Então, por exemplo, se todo o esquema que agora está sendo revelado com a Operação Lava Jato fosse feito antes da lei, depois da lei ter sido sancionada, as próprias empresas envolvidas teriam de pagar multas bastante gordas. Uhum. Então, essa foi um avanço institucional, por exemplo.
Pois é, Natália. Queria saber, assim, historicamente, como que é essa questão da corrupção, né? Porque, por exemplo, atualmente, muitos agentes corruptos, né, e corruptores começaram a ser julgados, condenados e presos. Por que que isso não acontecia antes?
Então, tem uma série de questões, né? Tanto tem uma questão um pouco mais institucional, como algumas legislações, alguns mecanismos, como, por exemplo, a Controladoria Geral da União, as corregedorias estaduais, etc. Mas também tem uma questão de você ter algumas estruturas da sociedade civil um pouco mais atentas, né? Então, isso tem a ver também com o papel da imprensa, de estar um pouco mais em cima, e isso ajuda, né, a esse tipo de denúncia vir à tona.
Bom, Natália, e agora em relação ao trabalho realizado pela Transparência Brasil, gostaria que você falasse um pouco sobre isso, o que vocês fazem aí como organização.
O nosso trabalho é dividido mais ou menos em dois grandes espaços, né? Um deles é o monitoramento, principalmente do Congresso, né? A gente faz o monitoramento das instituições públicas em geral, mas com foco no Congresso. Assim, a gente publica na internet algumas ferramentas que ajudam o cidadão, o formador de opinião, jornalistas a acompanharem. Um deles é o projeto excelências.org.br. Ali você consegue acompanhar o desempenho, o perfil, a atuação, diversas características de cada um dos 594 congressistas, né? Como ele usa a cota parlamentar, como ele vota, quais projetos ele propõe, assiduidade, enfim, uma série de métricas. Um outro projeto que também nós mantemos na internet é o asclaras.org.br, que é sobre financiamento eleitoral. Então, você consegue acompanhar desde 2002 os principais doadores, os principais setores que financiam cada um dos candidatos, tenham eles sido bem-sucedidos ou não, isso desde 2002. Além desses projetos, né, além de todo esse trabalho de monitoramento, nós também fazemos um trabalho de advocacy. A gente está sempre tentando pautar alguns debates públicos, como, por exemplo, lei de acesso à informação, que foi algo que, historicamente, a Transparência Brasil sempre lutou, fez parte da redação da minuta, fez pressão para que ela fosse votada e aprovada. Uhum. Então, por isso, nós participamos de alguns conselhos, né, um conselho da CGU, do Senado, do governo aqui de São Paulo. Então, esse é mais ou menos o nosso trabalho.
Bom, e Natália, e durante o monitoramento, se é identificada alguma corrupção, vocês encaminham para a justiça? Como é que é feito isso?
Então, nós não fazemos o trabalho de investigação propriamente dito, uhum, né? Nós fazemos o trabalho de sistematização de todos os dados que são já disponíveis na internet, né? A questão é que os dados, por exemplo, faltas de deputados, né, ou senadores, elas são publicadas, mas não são agregadas, né? O que a gente faz é incluir uma série de filtros que nos dá mais informações a respeito desses senadores. Por exemplo, você pode ver quais são os partidos que faltam mais ou menos, regiões, etc. Mas uma coisa que nós fazemos e que isso traz um grande valor para o cidadão é acompanhar em mais de 120 fontes, né, sites, cada processo que cada congressista sofre na justiça, nos tribunais de contas, né? Então você tem aquele deputado ou senador que tem uma série de processos envolvido em atos de corrupção quando era prefeito, ou até mesmo agora sendo deputado, nós acompanhamos e publicamos esses processos. Então você pode encontrar ali tudo que diz respeito a esses políticos.
Tá certo. Natália Paiva, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no Noite Ilustrada.
Imagina, obrigado pelo convite.
Muito obrigada, boa noite e até a próxima.
Até a próxima.
Bom, nós acabamos de conversar com a coordenadora-geral da Transparência Brasil, a Natália Paiva, sobre o Dia Internacional contra a Corrupção. A organização procura desenvolver ações voltadas ao combate à corrupção no país por meio de diagnósticos, pesquisas e monitoramento. Você pode conhecer esse trabalho e deve em www.transparencia.org.br. Lá você também encontra sugestões de bibliografia sobre o assunto.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.